A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Este programa é produzido pela jornalista Fátima Abreu, diretora da FM Assembleia.
Fortaleza Antiga.
E houve um tempo em que não era perigoso sentar na coxia. Você sabe o que é coxia? O fio de pedra. Conversando com amigos e amigos, sabe que é fio de pedra, é o fim da calçada. Aí o pessoal falava da vida alheia, contando fuxicos, como por exemplo: vocês viram a hora em que aquela menina daquela casa apontava, chegou para dormir? Eu já expliquei o que era coxia, e ela ainda existe. Pois bem, na coxia sabia-se de tudo o que acontecia na Rua do Imperador. Os namoros eram comentados, as moças andando de bicicleta também. Certamente você achou estranho o comentário sobre os brotos andando de bicicleta, tão comum hoje em dia. É que geralmente, aqui para nós, as ciclistas eram as meninas mais avançadas, mais danadas, por assim dizer. E já que falamos na bodega do Seu Gambetá, ficava bem na esquina da Clarim Queiroz, é bom recordar os caixeiros, filhos e sobrinhos do dono, que portavam a tesoura no bolso enquanto o metro de madeira ficava esperando a freguesia. A fazenda, ou os tecidos, eram medidos metro por metro. Creio que hoje em dia não se vende mais em metros. Hoje as roupas já estão feitas. No local certo de um caixeiro cortava e puxava até chegar ao final. E os tecidos mais vendidos eram cambraiamol, mol ou suzana, o grosseiro murim, levantine e o elegante tafetá chamalotado. Isso era oferecido às freguesas porque os homens adquiriam mesmo era brim ou mescla, apropriados para fazer calças na alfaiataria ou costureira competente. Sim, e as vendas poderiam ser no fiado. Mas com o comprador conhecido, ele poderia pagar em até 3 vezes sem juros. Era tudo em confiança. O caixeiro assentava na caderneta e ficava esperando o pagamento mês a mês. Não havia longos prazos a perder de vista. Era no tempo dos bondes da Light, ronceiros, e que de vez em quando faltava energia, e eles ficavam parados no meio da rua, enquanto motorneiros e condutores ficavam ouvindo as reclamações. Os ônibus ainda mais vagarosos, usando o chamado freio de arrumação, ainda hoje na moda, jogavam os passageiros contra os outros e o trocador com as mãos cheias de dinheiro, balançando na cara dos passageiros, dizia grosseiramente: vamos afastar um pouquinho por obséquio. Mesmo assim, eu sinto saudade dos ônibus, dos bondes, das caminhonetas e parangaba. Era melhor do que ir no pé 2 até a Praça do Ferreira, onde se encontrava de tudo. Fortaleza Antiga é sempre lembrada com muita saudade.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres. e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A 17ª Semana Nacional de Museus será realizada entre 13 e 19 de maio com o tema Museus como Núcleos Culturais, o Futuro das Tradições. Além dos museus, instituições culturais de todo o país terão uma programação especial: exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas, shows e muito mais. Confira a programação em www.museus.gov.br. Realização IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus e Ministério da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, meus ouvintes. Falamos hoje da rua Jorge da Rocha. É uma rua do bairro Aldeota. E tem por patrono Jorge Moreira da Rocha, nascido em Maranguape em 1895, ilustre cearense que prestou na sua terra nativa os mais relevantes serviços à coletividade. Dotado de acentuado espírito público, deixou seu nome enraizado na alma e no coração dos seus conterrâneos pela rigidez de caráter, pela justeza de seus atos, pelo amor ao seu povo e, sobretudo, pelo patriotismo nas suas atitudes, que muito credenciou junto à opinião pública. Antigo procurador-geral da prefeitura, transformou seu cargo numa escola de trabalho, honestidade e exato cumprimento do dever, sendo, sem dúvida, um dos melhores auxiliares da idealidade. O Dr. Jorge da Rocha ainda ligou seu nome a todos os empreendimentos nobilitantes que se processaram nessa cidade, sempre demonstrando o maior interesse na equação dos problemas vitais do Ceará. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 9. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 4 e 9.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa promoveu nesta segunda-feira audiência pública para discutir sobre a situação das famílias moradoras do Beco da Galinha, comunidade localizada no bairro Papicu, em Fortaleza, afetadas por uma intervenção viária realizada pela Prefeitura. E o requerimento é de autoria do deputado Renato Roseno, que é o presidente do colegiado. O parlamentar ressaltou a necessidade de se abrirem negociações com a Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura, em busca de alternativas ao projeto que não prejudiquem tanto os moradores. O deputado Renato Roseno pontuou 3 aspectos importantes a serem considerados em situações como essa do Beco da Galinha: minimização do impacto da obra a partir de alternativas de projetos, reassentamento em locais próximos da moradia das famílias e indenização com preço justo. Juliano Imelo, advogado do escritório Frei Tito de Alencar, da Assembleia Legislativa, órgão que acompanha a situação do Beco da Galinha, explicou que a comunidade está em área identificada como ZEIS 1, ocupada há mais de 40 anos e alvo de remoção forçada por uma obra da Prefeitura, o binário Santos Dumont e Dom Luiz. Segundo ela, o projeto considera essencial a retirada de mais de 90 imóveis para a execução da obra. Ela apontou que as famílias desejam ficar no local e reclamam que a Prefeitura não apresenta alternativas e reassentamento próximo ou de mudança no projeto para diminuir os impactos. Narcélio, e a comissão da Infância e Adolescência, presidida pela deputada Érica Amorim, realiza visita técnica às 8 horas aos abrigos Tia Júlia e Margarida Alves, localizados no bairro da Parangaba. Estamos aqui com a deputada Érica para falar sobre esta visita que acontece hoje. Bom dia, deputada.
Bom dia a todos os ouvintes da FM, bom dia, Narcélio, um prazer estar com
bom
vocês.
Bom dia.
Estamos fazendo mais 2 visitas hoje a instituições, né, de acolhimento institucional, com o intuito de realmente estar verificando de perto como é que estão as questões físicas dos acolhimentos, como é que está a questão da equipe, e como é que tem sido esse acompanhamento. A gente tem o intuito de fazer ao todo 22 visitas e de, com esse levantamento obtido através dessas visitas, a gente poder propor melhorias e, se for o caso, um maior investimento e algumas medidas que possam agregar na questão da proteção das nossas crianças. Eu entendo que a gente só pode atuar, né, em um problema, em algo que a gente queira mudar, uma realidade que a gente queira mudar, como é o caso das questões de violência ligada à criança e adolescente, exploração sexual, negligência. A gente só vai poder atuar buscando reduzir esses casos se a gente conhecer melhor, né, como eles têm acontecido, qual tem sido esse contexto. E é esse o nosso intuito, né, de estar visitando e conhecendo melhor.
Deputada, ao final das visitas, será elaborado um relatório?
Sim, sim. Nosso intuito é realmente ter um relatório, resumo, né, de tudo que foi acompanhado nessas visitas em loco e que a gente possa também estar convocando, né, os setores de proteção e garantia de direitos, tanto o Conselho Estadual e todos os demais órgãos ligados, né, às garantias de direito, para junto da gente, da Comissão da Infância, elaborar uma proposta de algo que possa realmente trazer melhorias, tanto para as nossas condições de casa de acolhimento, como também na questão da prevenção, para que esses índices sejam reduzidos, né?
Então, muito obrigado. Conversamos com a deputada Érica Amorim, que daqui a pouco, às 8, realiza visita aos abrigos Tia Júlia e Margarida Alves, localizados no bairro da Parangaba. Ela que é presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde.
Considerada a segunda melhor data comemorativa para as vendas, o comércio fortalezense espera movimentar cerca de 270 milhões de reais com a compra de presentes para o Dia das Mães.
Entrevista.
Sobre este assunto, vamos conversar com o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. Presidente Maurício Filizola, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio.
Eu li que o valor é 5% superior ao previsto em 2018. Pode ser maior ainda?
Pode sim. Vai depender muito de como o empresário prepara a sua loja, como ele alinha também a questão dos preços que foram verificados na pesquisa em termos de valores, porque toda a pesquisa ela norteia para uma tomada de decisão pelo empresário. Então, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará, ligado à Federação do Comércio, ele tem esse poder de, através da pesquisa, nortear esses dados, levar para o mercado, para que o empresário também, do qual vende esses itens, ele possa realmente se basear para uma tomada de decisão no alinhamento de preços, né, na parte de preparação da loja, na parte de treinamento de pessoal para que esses números se realizem.
Quais são os produtos mais procurados nesta data?
80% dos itens eles estão concentrados em quatro categorias. Nós temos, em primeiro lugar, vestuário, segundo, a parte de perfumaria, terceira colocação, bolsas, cintos e calçados, e a quarta colocação, eletroportátil. Se nós observarmos essa concentração, ela acontece em outros anos também, ela vinha também tendo esse mesmo direcionamento. E é importante frisar justamente esse mix de produtos para a contemplação que geralmente se concentra nos finais de semana. Ou seja, ainda nós temos o próximo sábado, uma data também de muito aquecimento de comércio para a compra desses presentes para o Dia das Mães.
Além dos artigos oferecidos, lojas e shoppings estão oferecendo prêmios, é isso, presidente?
Geralmente é uma data que movimenta bastante o comércio, e isso já é uma prática do varejo de estimular a compra, de buscar alternativas para despertar o consumidor para esta data comemorativa. Ou seja, também é importante frisarmos que, além dos presentes que estão sendo indicativos para a compra pela pesquisa, as famílias também vão comemorar o Dia das Mães, ou seja, 61% das pessoas disseram comemorar esta data, e a maioria dessa comemoração acontece em suas residências. Ou seja, mas mesmo assim o comércio ele vai estar sendo movimentado, principalmente aos restaurantes no Dia das Mães, do qual terá um movimento também diferenciado.
Presidente da FEComércio, Maurício Firizola. Rádio FM Assembleia agradece a sua presença. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Receita Federal de olho nos sonegadores. Diretamente da sala de redação, jornalista Lízia Sá, da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A Receita Federal já identificou 7 mil contribuintes que serão fiscalizados por sonegação no primeiro semestre de 2019. Entre os setores que estão na mira do fisco, este ano figuram os de cigarros, bebidas e combustíveis. A previsão da Receita é recuperar 164 bilhões e 960 milhões de reais em tributos. A Receita também continuará a atuar com foco nas operações especiais, como a Lava Jato, Zelotes e Calicut. Segundo o fisco, no caso da Lava Jato, há cerca de 650 ações fiscais ainda em curso. Desde 2012, quando foram iniciadas as fiscalizações, as atuações relacionadas à Lava Jato somam 24 bilhões de reais. Desse total, 9 bilhões e 600 milhões de reais ingressaram aos cofres públicos ou foram parcelados. A Receita Federal informou ainda que continuará a fiscalizar 25 mil contribuintes que aderiram ao programa de repatriação de recursos do exterior. Por meio do programa, recursos não declarados eram regularizados com pagamento de 15% de multa e 15% de imposto devido. Estão sendo verificados se os contribuintes cumpriram os requisitos previstos no programa, como a origem lícita dos recursos, não ser político ou parente de político e também não ser servidor público. Neste ano, já foram identificadas 263 pessoas que deverão prestar esclarecimentos ao fisco. Tarciana Campos, da redação.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai pra onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Doutor Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O que é que o senhor nos diz sobre a testemunha na Justiça do Trabalho?
Então, Narcélio, a testemunha na Justiça do Trabalho, no campo da Justiça, a gente sempre ouve uma frase muito comum, que é de que a testemunha é a prostituta das provas, né? Isso porque a gente sabe que às vezes a testemunha acrescenta alguma coisa, põe um dado a mais, retira um dado, às vezes mente mesmo para o juiz. Quando o juiz percebe, ele aplica sanções. Quando não nota, fica o depoimento como sendo válido, né? Então a testemunha, ela traz esse aspecto instável, subjetivo e passível mesmo de denotar inverdades. Mas por outro lado, isso tudo, há alguns aspectos a se considerar, na série ouvintes. Primeiro, a Justiça do Trabalho, ela lida com fatos reais. No processo trabalhista, prevalecem os fatos sobre os aspectos formais, o que está colocado em algum documento. Por exemplo, muitas vezes, uma carteira de trabalho está assinada de uma determinada maneira, e quando se ouve a testemunha, quando se ouvem as partes, se percebe que aquelas anotações ou não são verdadeiras ou já se tornaram ultrapassadas. Se não fosse a prevalência da realidade sobre esses aspectos formais, iria prevalecer a carteira de trabalho com anotações desatualizadas ou inverídicas. Então, muitos documentos, eles são, na realidade, analisados pelo juiz com base nos depoimentos testemunhais. E, às vezes, a testemunha, esse depoimento testemunhal, prevalece até sobre o documento, sobre as formalidades que se encontram. Um outro aspecto também é que a testemunha desenvolve um papel público. É uma função pública. Enquanto ela está no juízo, está à disposição da Justiça do Trabalho, ela está auxiliando a Justiça. E esse é um dever cívico, um compromisso político-social de todo mundo. Então, quando alguém é convocado pela Justiça, no caso aqui a Justiça do Trabalho, mas se estende também às outras justiças, a testemunha tem o dever de comparecer e, comparecendo, tem o dever de dizer a verdade. A violação a qualquer um desses dois deveres traz sanções, tem consequências, e a própria Justiça é quem vai aplicar essas sanções. Se a testemunha se recusa a comparecer a juízo pela convocação, ou seja, ele é convocado, uma pessoa é convocada e mesmo assim não vai à justiça, ou então não justifica essa ausência, tem uma sanção, tem aplicação de uma multa. Até agora, recentemente, na semana passada, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, confirmou a aplicação de uma multa de R$100 mil a uma entidade que não queria deixar que a sua testemunha comparecesse. Que já é uma outra sanção também, porque o empregador tem que liberar a testemunha. Quando a testemunha comparece à justiça, pede uma declaraçãozinha ou uma certidão, dizendo que compareceu à justiça, e de posse dessa certidão, ela apresenta lá na empresa para que o seu dia seja abonado. Se ficar detectado, de alguma forma, por qualquer razão, que o empregador está dificultando o comparecimento da testemunha, esse empregador ele é punido também. E mais, o Narcélio ouvinte, se a testemunha comparecer a juízo e faltar com a verdade, se ela mentir, também essa testemunha está passível de receber uma sanção. Essa sanção consiste em duas coisas. Primeiro, é uma multa que o juiz já aplica no próprio processo, incidentalmente ao processo. É uma multa que varia de 1% a 10% do valor da causa. Aí vai depender, portanto, de quanto a demanda a ação judicial falha, e tem também uma consequência decorrente deste fato, que é o crime. Então, o juiz encaminha cópias do processo para o Ministério Público Federal, ou que é o MPF, o Ministério Público Federal ajuiza uma ação criminal na Justiça Federal, porque o crime teria sido cometido perante uma autoridade federal, que é o Juízo do Trabalho, e a Justiça Federal vai analisar essa hipótese criminosa e aplicar as sanções também. Para finalizar, Marcelo, o que nós recomendamos, portanto, é de que se a testemunha for chamada ou convocada por algum juiz, pela justiça, a prestar depoimentos, ela vá. Se não puder ir, justifique com antecedência para que seja designada uma nova data, ou se o empregador estiver criando obstáculo, comunique isso ao juiz para que o juiz aplique uma sanção ao empregador, porque a testemunha não pode sofrer qualquer constrangimento em prestar esse auxílio à Justiça do Trabalho. Ela tem um papel muito importante para o esclarecimento dos fatos. São essas, Marcelo, as informações que nós tínhamos para esta terça-feira.
Doutor Gerson Marques, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana, se Deus quiser.
Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito.
A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta.
Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com o presidente da Casa, deputado José Sarto. Presidente, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer é meu estar aqui com você. Vê-lo sempre é algo muito estimulante. Ouvi-lo mais ainda.
Presidente, o tema segurança do trânsito já está sendo desenvolvido, né?
Isso. Na verdade, Narcélio, a nossa ideia é em conceber essa campanha é procurar sistematizar, organizar alguns temas que são muito importantes para o Brasil de um modo geral e para o Ceará muito especificamente. A ideia da campanha Ideia Certa é trazer um debate sobre, por exemplo, o combate às drogas, sobre, por exemplo, combate à violência contra a mulher, sobre discutir os índices, por exemplo, alarmantes do número das estatísticas de suicídio no Brasil e no Ceará, a exploração sexual de crianças e adolescentes, enfim, de uma forma mais organizada esses temas para serem debatidos. E agora, no mês de maio, que nacionalmente existe uma campanha do maio, chamado Maio Amarelo, né, que é o período onde vai se debater aí a questão da cultura do trânsito, a violência no trânsito, a importância. Ontem mesmo, o prefeito Roberto Cláudio, num artigo para um meio de comunicação, falava sobre quanto vale a vida de uma pessoa que é perdida no trânsito. Ele vem abordando aqui os avanços que Fortaleza, como cidade, já evoluiu no sentido de diminuir o número de vítimas fatais de acidentes de trânsito. E nesse mês de maio, nós estamos já observando, de uma forma geral, na mídia, um debate sobre essa questão de cultura de paz no trânsito, essa questão de você ter responsabilidade no trânsito. Porque o cidadão ou a cidadã que está no veículo, ele está, além de dirigindo, ele está num equipamento que pesa aí um absurdo e que pode, eventualmente, por negligência ou imprudência, pode causar danos não só à vida de uma pessoa, mas como à vida de uma família toda. Você dirigir embriagado, você dirigir e, em dirigindo, usar um telefone celular, seja para conversar, seja para passar uma mensagem, você desobedecer os sinais de trânsito, passar no sinal vermelho, tudo isso são coisas que aparentemente são muito simples, mas que estatisticamente correspondem aí a uma série de números que não são muito, muito bons. Olha, perder a vida num acidente de trânsito porque o condutor ou a condutora de um veículo estava dirigindo alcoolizado é a coisa mais estúpida que um ser humano pode enfrentar. E essa campanha, essa, por exemplo, a questão do mês de maio, que trata dessa coisa da responsabilidade na via pública, de motoristas, de condutores de veículos, de um modo geral, ela é muito importante, porque nós temos aí os hospitais abarrotados de pessoas vítimas de acidentes fatais, quando não fatais, vítimas de acidentes que terminam causando um gasto enorme ao poder público, que nós sabemos, por exemplo, hoje motocicleta tem, ali quem anda muito no Zé Frota sabe disso, que a grande estatística de óbitos, de mortes e de lesões é por conta do uso, às vezes, inadequado de bebida alcoólica quando você está pilotando uma motocicleta. E isso, quando a pessoa não morre, ela fica hospitalizada e dando despesa ao Estado, que paga pela vida daquela pessoa, por exemplo, no UTI, valores absurdos. Então a ideia é essa, é trazer temas que, para além dessa questão, se envolver aí também, os temas, eles não estão totalmente construídos, eles serão construídos com o conjunto de deputados e deputadas, com também a opinião da academia, das universidades. Nós temos aqui a Universidade do Parlamento, nós temos o Conselho de Altos Estudos, nós temos uma série de órgãos que podem, vamos dizer assim, opinar e eu diria, construir esses temas que vão ser debatidos.
A produção do programa sugeriu uma pergunta aqui.
Pois não.
Que eu creio que eu já tenho a resposta. Enquanto nós estamos aqui, presidente, pode estar acontecendo tudo isso que nós estamos falando agora.
Exatamente.
Né? Nas ruas de Fortaleza, como acontece desastre nesta cidade, cada qual o pior, pessoas válidas que morrem de uma hora para outra. Então eu fico pensando, a campanha é permanente, não?
É permanente e por exemplo, a ideia é de debater um assunto, vamos dizer, priorizar os assuntos. Nós temos aqui, por exemplo, lamentavelmente, uma escalada da violência contra a mulher. A violência não apenas física, né? A violência também psicológica. E nesse mundo moderno que nós estamos vendo aí, a cada dia, lamentavelmente, a gente assiste a um caso de feminicídio acontecendo no Brasil. Os índices de violência são alarmantes contra a mulher. E a gente precisa debater isso de uma forma muito, muito tranquila. A gente precisa, pedagogicamente, oferecer um debate à população de um modo geral, incluindo aí as universidades, as instituições que lidam com esse tipo de problema. Por exemplo, o combate às drogas. É importante continuar com essa discussão, trazendo para cá palestrantes que sejam, por exemplo, que tem uma identidade muito grande com essa turma jovem, como essa tribo jovem aí, essa garotada, que às vezes é objeto do narcotráfico, de serem cooptados para consumir a droga, para viciá-los, para que eles possam, eu diria, fomentar o mercado das drogas. Então, a ideia é essa, discutir aí vários temas que são importantes, né, de uma maneira muito plural, de uma maneira que a gente possa escutar também a parte científica, as universidades, as instituições que lidam com isso, né, para que a gente possa oferecer um debate de qualidade e uma campanha de qualidade, seja no combate às drogas, no combate à violência contra a mulher, no combate à violência contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, também em políticas, por exemplo, que vão debater as estatísticas de suicídio, a questão da sustentabilidade ecológica. Bom, tem uma série de temas que podem ser e deverão ser debatidos nessa campanha que a gente chamou Ideia Certa, né? Que é tentar oferecer uma série de ideias para que a população se engaje, discuta na família, no trabalho, na escola, essas ideias.
Presidente, o senhor desde que começou que o senhor pensa sempre em fazer algo mais. Eu lembro de uma campanha que o senhor lançou, inclusive esteve aqui, sobre o Banco do Nordeste. Como é que vai esse trabalho tão importante para todos os nordestinos?
Eu acho que nós conseguimos sensibilizar já uma parcela importante do governo federal, porque depois daqueles eventos iniciais de março, salvo engano, nós tivemos uma reunião lá na Câmara Federal com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e no Senado com o presidente Davi Alcolumbre, e também com setores da Casa Civil. Já houve a manifesta expressão do governo federal de que não alterará a questão do BNB com a retirada dos fundos constitucionais do Nordeste da gerência do BNB, nem com a fusão do BNB. Então, já houve aí, eu diria que avanços, mas é preciso ainda continuar diligente, porque o Banco do Nordeste do Brasil e outras instituições que tratam diretamente do desenvolvimento do Nordeste, como o Denox, como o Sudene, Codevasf e por aí vai, elas precisam continuar, não só continuarem a existir, mas de serem incrementadas, porque o Nordeste, você conhece melhor do que eu, é uma região do Brasil que sempre foi olhada com eu diria, para ser generoso, com desprezo tributário e orçamentário, né? O Nordeste, que produz aí a massa de trabalhadores que faz a riqueza do sulista, do Sudeste brasileiro, que vão para lá migrantes do Ceará, da Bahia, de todo o Nordeste, para crescerem as grandes cidades do Sul-Sudeste, ele sempre foi, eu diria, tratado pela União de uma forma, eu diria que pouco merecida de nós nordestinos. Essas instituições, elas não só deveriam ser mantidas, como incrementadas para desnivelar, eu diria, para tentar nivelar um pouquinho mais essa questão das desigualdades regionais que existem.
Sim, sabemos, e parece-me que o Ceará é o mais colocado de lado. Eu posso dizer, presidente, que a transposição de São Francisco é um exemplo disso?
Isso, nós temos, inclusive recentemente, logo após esse episódio de criarmos uma frente em defesa dessas instituições, eu estive com o deputado Guilherme Landim, que já havia proposto uma comissão especial de acompanhamento das obras do São Francisco. Já fizemos isso ontem, eu estive ainda acamado alguns dias por conta dessa virose, e nós tivemos aí o feriado de Semana Santa. Na sequência eu me acometi dessa virose, mas agora mesmo ontem nós assinamos aí a criação de uma comissão especial para acompanhar essa questão da transposição de São Francisco, e o deputado Guilherme Landim, ele faz aí, eu diria, que sequência ao que nós lembramos muito bem, a luta que travou muito grande aqui, nosso querido amigo, saudosa memória, deputado Wellington Landim, ex-presidente dessa casa, e o Guilherme, jovem e que sensibilizado lá do nosso Brejo Santo, do sul do Ceará, sensibilizado com essa luta e acompanhando, evidentemente, a luta do seu pai, solicitou aí a criação de uma comissão especial para acompanhamento dessas obras, né? Como é que está, em que pé está, e eu creio que nesses dias já a gente deva ter alguma ação efetiva para discutir com o governo federal essa questão da transposição de São Francisco.
Presidente, eu sei que o senhor tem muito o que fazer, então nós vamos terminar essa conversa, mas com a sua promessa de sempre voltar aqui, que é muito importante, não somente para a rádio, como para mim, como apresentador desse programa, e toda a nossa equipe da Rádio FM Assembleia. Sua presença engrandece o trabalho da Rádio FM Assembleia.
Eu que digo, Darcelo, que a sua e a equipe, você que é um ícone, né? E você nos dá sempre exemplos muito grande de competência, de a sua história toda já prova isso. Parabenizar a equipe da Rádio Assembleia, que está toda aqui, os nossos meios de comunicação de um modo geral, eles são, eu diria, são construídos com pessoas que dedicam aqui o melhor das suas inteligências. Parabenizar toda a equipe, e com certeza a gente vai procurar ainda melhorar o que puder melhorar no que diz respeito não só a recursos humanos, como a equipamentos, né? Porque hoje o sistema de comunicação da Assembleia é uma comunicação que atinge a um público muito seleto, muito formador de opinião, as pessoas que acompanham diariamente a Rádio Assembleia, que veem a TV Assembleia, hoje já fazem parte aí de um percentual muito significativo de pensadores, de pessoas que observam a vida política do Ceará de um modo geral, e que vocês só têm contribuído para qualificar esse tipo de serviço. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, sempre que possível. Nós vamos estar aqui, até para não cansar o povo, né? Nós temos aí 46 deputados, certamente, deputados e deputadas que têm muito a acrescentar em vindo aqui, em trazer um tema para debater, e vamos procurar, sempre que possível, estarmos aqui presentes na Rádio Assembleia, até porque prestigiar a Prata da Casa com tantos talentos que nós temos aqui. Muito obrigado aí pela sua intervenção.
Eu digo muito que a Assembleia Legislativa é o maior exemplo de transparência que existe num poder.
Exatamente. O poder legislativo, né? Eu tenho andado nesses 3 meses que eu tenho estado na presidência, à frente, eu tenho, por conta dessa pauta do BNB, eu tenho ido a alguns estados do Nordeste, em Brasília, e na Célio, o Ceará, ele, graças a Deus, ele é referência em termos de gastos públicos, com parcimônia, com rigor. Eu ontem conversava com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Edilberto, e ele me mostrava, por ocasião de apresentação de um plano de cargos que vai ser proposto aqui, como o Tribunal de Contas do Estado aqui é enxuto. E eu fazia um paralelo aqui também na Assembleia, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, dos 27 estados da federação, se você comparar com o Nordeste, até o Piauí, os recursos lá que gastam, não estou aqui fazendo nenhuma, até o Piauí, eu digo o Piauí porque é menor geograficamente, não por qualquer outra razão, mas os poderes de um modo geral, a economia de um modo geral aqui, o gasto de um modo geral do Ceará, ele tem sido feito com muito rigor. Isso vem aí desde a gestão, para ser correto, do senador Tarso Gereissati, que foi sucedido pelo Ciro, pelo Lúcio, pelo Beni. O Ceará tem tido sorte, vamos dizer assim, nos seus gestores. E isso é exemplo para o Brasil. O Poder Legislativo do Estado do Ceará, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, eles hoje são os mais enxutos, se você for comparar, se fizer uma analogia com estados que têm o mesmo porte econômico e geográfico do estado do Ceará. Então, para nós é um prazer muito grande, porque o Ceará, pequenininho do jeito que é, como você colocou, às vezes discriminado pela União, ele hoje é o estado que mais investe em valores nominais. O Ceará continua construindo equipamentos, continua investindo na segurança pública, na saúde pública, na educação, que hoje é referência para o Brasil de um modo geral. E mesmo pequenininho, chegando agora a 2% do PIB, é o estado que nominalmente, percentualmente, é o que mais investe. E nominalmente só perde para São Paulo. Se você comparar a economia do Ceará com a economia de São Paulo, é brincadeira. É comparar um Fusca com a Ferrari. Mas mesmo assim, tem dado exemplo de como fazer uma gestão que seja austera, que seja rigorosa.
Presidente, muito obrigado. Repito, o senhor, quando vem aqui, honra a Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Nacely. Um abraço a todos.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
E vai ouvir agora o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, representantes do Unicef se reúnem às 16 horas no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Aquiles Pérez Mota, para tratar do estudo sobre a pobreza multidimensional na infância e na adolescência. A solicitação da reunião é do deputado Nezinho Farias, que está aqui conosco para falar sobre o encontro. Bom dia, deputado.
Bom dia. Esse encontro, nós vamos, junto com essa frente parlamentar de deputados que já tiveram a oportunidade de ser prefeito, não só também outros amigos deputados também vão estar lá, em parceria com o Unicef, com a PDM, a Associação da Primeira Dama, com a Associação dos Prefeitos, né, com a Prece, para que a gente possa divulgar essa pesquisa que foi feita em 2015, falando um pouco da questão da pobreza, da realidade das crianças de 0 a 17, de um raio-x completo, né, de como está a situação na educação, como é que está a situação dessas crianças na moradia, como é que essas crianças vivem na moradia sem o percentual que tem água, ou que não tem saneamento. Então, acho que é um raio-x muito importante para que junto a gente possa também tomar conhecimento dos dados do Estado do Ceará e que a gente possa, nessa frente parlamentar, poder sempre discutir, poder planejar junto ao governo as demandas, né, as decisões que devem ser tomadas para que a gente possa sair dessa situação difícil na questão da criança e do adolescente.
Deputado, e qual a sua opinião sobre a situação da criança e do adolescente em relação à pobreza no Estado?
Olha, a gente tem que trabalhar todos os indicadores, né? A gente que teve a oportunidade de ser prefeito, acho que isso é um momento que se mostra o retrato do país. Mostrando o retrato do país, é que o momento de todos os governantes, né, e o parlamento possa discutir com o poder executivo do que a gente possa planejar e sair dessa situação de pobreza. Quem teve a oportunidade de assistir ontem, né, o jornal de uma emissora no país, viu a realidade como as crianças vivem, a questão do saneamento do país. Uma coisa que estava sendo planejada aí para 2033, vai ser para 2060, se tudo correr bem, para não viver numa situação de calamidade que a gente vive aí, nossa questão da nossa criança de 0 a 17. Por isso eu acho que é um momento bom de se ouvir essa pesquisa, é uma pesquisa de 2015, da realidade do país, e que se possa a gente aqui no parlamento discutir com o poder executivo e trazer um planejamento para que a gente possa sair dessa situação, seja ele da educação, seja ele da situação de moradia, seja ele da situação da falta de informação, seja ele das crianças onde não tem oportunidade, né, da questão de água e dos saneamentos, seja ele do trabalho infantil, infelizmente nós temos ainda um percentual de criança que é explorada no trabalho infantil. Então esses dados é um dado para a gente ouvir e que a gente possa discutir e planejar aqui a nível do estado do Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Nezinho Farias, que logo mais às 16 horas vai se reunir aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputado Acris Pérez Mota, com representantes da Unicef, para tratar do estudo sobre a pobreza multidimensional na infância e na adolescência. Inácio, você há pouco falou no programa sobre que a Prefeitura efetiva ações de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos aqui com Josiberto Oliveira, ele que é supervisor da disseminação do programa Rede Amarela, para falar sobre esta atividade, sobre essa iniciativa da Prefeitura combatendo aí o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom dia.
Bom dia a todos. O programa Rede Aquarela, ele faz parte, né, um dos programas e projetos que a Fundação da Criança e da Família Cidadã tem, né, é uma fundação da Prefeitura Municipal de Fortaleza, então as ações que são realizadas, o programa ele trabalha a política de enfrentamento à violência sexual durante todo o ano, mas no mês de maio, devido ao 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, o programa ele intensifica suas ações em diversas atividades distribuídas elas em todas as 6 regionais, né, do município de Fortaleza, de forma de trabalhar a questão da prevenção, né, em todos os sentidos, contando com os parceiros aí nessas atividades de panfletagem, oficinas com crianças e adolescentes, palestra para formação para profissionais, palestra para pais. Então, assim, o importante é que toda a sociedade como um todo, ela tenha ciência sobre esse fenômeno, que é a violência sexual, e que ela possa também contribuir aí no enfrentamento desta violência sexual através do Disque 100, denunciando os casos de violência, né, contra crianças e adolescentes. É importante salientar que o simples fato da comunidade e da sociedade desconfiar, a desconfiança já é um ponto importantíssimo para que possa se realizar uma denúncia, né? Pode se ligar aí por Disque 100 de forma anônima, não há necessidade de dizer nenhum dado pessoal seu, né, sendo a pessoa da comunidade, mas que ela possa dar as informações onde está esta criança, esse adolescente.
Estamos conversando com o Josiberto Oliveira, ele é supervisor da disseminação do programa Rede Aquarela, da Prefeitura de Fortaleza. Josiberto, e para participar destas atividades?
Então, nesse momento, a gente está realizando diversas atividades de panfletagem, né, atividades socioeducativas aí nos CUCAS, né, distribuídos aí pelos bairros de Fortaleza, no Centro Cultural do Bom Jardim. Então, a comunidade, ela pode, e se tiver interesse de participar e entrar nesta luta, neste enfrentamento, pode ligar para o telefone 3433-1419, que é o da sala da Rede Aquarela, disseminação, e pegar maiores informações e, a partir daí, fortalecer, né, estar junto nesse enfrentamento à violência sexual.
Muito obrigado. Conversamos com Josiberto Oliveira, supervisor de disseminação do programa Rede Aquarela, sobre que a Prefeitura efetiva ações de conscientização contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Durante o mês de maio serão promovidas atividades em todas as regionais da cidade. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Você também é culpado quando não faz nada para defender crianças e adolescentes vítimas da exploração e do abuso sexual. Calar é consentir. Não seja cúmplice deste crime, que ainda é realidade em muitos municípios. Denuncie. Ligue para o Disque Denúncia 100. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o Dr. Cláudio Diógenes, chefe do setor de articulação e denúncias do Procon Fortaleza. Dr. Cláudio, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia. Prazer poder contar com
prazer nosso, doutor.
E contribuir com esse programa.
Doutor, o que é que o consumidor deve fazer caso se depare com cobranças abusivas em supermercados ou lojas?
Na verdade, a primeira situação que deve se analisar é em que consistiria essa cobrança abusiva, certo? O que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 39.5, é a impossibilidade de haver elevação de preço sem justa causa. O preço é um determinado valor e há uma elevação sem que haja uma justa causa a dar ensejo a esse aumento, a essa elevação. Ok? Uma fixação inicial de preço, quando o estabelecimento é inicializado, quando da abertura de determinado estabelecimento, vai depender dos custos daquele estabelecimento e, de uma forma geral, vige a liberdade de preços no país.
Certo. O PROCON Fortaleza, ele, a sede do PROCON Fortaleza é em pleno centro da cidade, mas ele tem outros locais de atendimento e faz algumas vezes algumas incursões aos bairros da cidade, não é isso?
Sim, nós temos o PROCON Móvel, que tem essas incursões, depende de cada solicitação, né, de associações, enfim. Em vários momentos, o PROCON Fortaleza está em diferentes pontos da cidade com o PROCON Móvel. Mas, além disso, nós temos atendimento no VaptVupt de Messejana, um polo do PROCON Fortaleza lá. Temos no VaptVupt também, no Antônio Bezerra. Funcionamos na Regional 5 e a sede aqui no centro da cidade, na Rua Major Facundo, 869.
Doutor Claudiozzi, muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Anacélio. Disponha.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Davi Duran, 7 projetos de indicação, sendo 2 de autoria do deputado Acrísio Sena, 2 do deputado Agenor Neto, 1 do deputado Marcos Sobreira e 2 de autoria do deputado Soldado Noélio. Também serão lidas 4 correspondências, uma da deputada Fernanda Pessoa, uma do deputado Niso Costa e 2 do delegado Cavalcante, em conjunto com o deputado André Fernandes. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, na série. Os deputados Bruno Gonçalves, Érica Amorim, Acrísio Sena, Marcos Sobreira, Leonardo Araújo e Guilherme Landim. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Augusta Brito, Walter Cavalcante, Apóstolo Luiz Henrique, Niso Costa, Júlio César Filho e Evandro Leitão. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
E lembramos que a sessão de logo mais será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. O repórter Silvio Augusto hoje apresentou a agenda do Legislativo, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a deputada Érica Amorim, o deputado Nezinho Farias e Josiberto Oliveiras, supervisor do programa Rede Amarela. Aqui no estúdio, a Tarciana Campos falou diretamente da sala de redação, jornalista Dizia Sá, da Rádio FM Assembleia, sobre Receita Federal de olho nos sonegadores. Entrevistamos o presidente da FEComércio, Maurício Filizola. Minha Rua tem História, com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, há pouco, com o chefe do setor de articulação e denúncias do PROCON Fortaleza, Dr. Cláudio Diógenes. Recebemos aqui o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dr. José Sarto. Ele falou sobre a campanha de cidadania lançada pela Casa intitulada Ideia Certa. Direitos do Trabalhador, com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7:30. Logo depois de notícias do Ceará, apresentada por Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.